Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Vamos ler a palavra de Deus, porque se só ler a palavra de Deus, a reflexão, refletir, você já está abençoado. Se você ler, meditar, entender, aplicar, cumprir na sua vida, você já está abençoado. Eu creio assim. Eu tenho feito isso, tentado, me esforçado. Não é fácil, mas Deus tem nos dado esta graça. Vamos ler aqui alguns versículos bíblicos. Veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel 33. Ezequiel, capítulo 33. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e ele vir que a espada vem sobre a terra, e quando ele tocar a trombeta para avisar o povo, então, se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado vai salvar a sua vida. Versículo 5. Versículo 6. Mas se o atalaia, ele vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei da mão do atalaia. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Glórias a Deus. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da sua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho para que ele se converta, e se ele não se converter, morrerá na sua iniquidade, mas tu terás livrado a tua alma. Tu, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Vamos ler ainda, vamos ler mais. 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Tu, filho do homem, dizes aos filhos do teu povo: a justiça do justo não fará escapar no dia da transgressão, e a impiedade do ímpio não fará com que ele caia no dia em que se converter a sua impiedade. O justo, se pecar, não poderá viver pela justiça. Justo que peca, ele não vai viver pelo passado, ele vive pelo presente. Então, vamos ficar atentos a isso. Versículo 13. Quando disser ao justo que certamente ele vai viver, vai ser abençoado, e ele, confiando na justiça, praticar iniquidade e pecar, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele vai morrer. Quando eu também disser ao ímpio: pecador, certamente você vai morrer, mas se ele se converter do seu pecado e fizer juízo à justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando aos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente ele vai viver, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente ele vai viver. Pai, aplica a tua palavra em nosso coração, Abençoa esta igreja sem paredes, abençoa a tua igreja espalhada na face da terra. Nós que precisamos ouvir a tua voz. O Senhor nos tem advertido, o Senhor nos tem dado instruções, e a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Como depois seremos inexcusáveis? Como, Senhor? Então nos ajuda, que cada membro cumpra seu papel, missão, e assim o Senhor nos abençoe. Pedimos porque cremos e assim oramos, gratos no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Lembro que eu já preguei sobre este texto em algumas oportunidades, eu não sei quanto tempo, mas eu lembro que eu usei esse texto para trazer uma reflexão, e já preguei outras tantas vezes nesse texto, porque esse texto é por demais maravilhoso, de um profeta que é chamado para cumprir a sua missão. E aqui Deus fala de um vigia, de um homem que tem que ter um cuidado, muito cuidado. O vigia, ele não pode afastar o inimigo. Vigia não pode afastar o inimigo, vencer o inimigo sozinho. O vigia, ele muitas vezes está sozinho. Você imaginou? Você colocar 300 vigias, aí já não é mais vigia, aí já é um exército. Aí você já está na batalha. O exército, ele tem a sua função. Os soldados, eles têm as suas funções. Soldado, cabo, sargento, dependendo da sua especialidade, ele tem a sua função no quartel, no pelotão, na infantaria. Ele tem a sua função. Então, o vigia, ele tem uma função. E se ele não cumprir a sua função, todo o pelotão, todo o quartel será comprometido. Aí você para pensar um pouco comigo, para ver a importância que Deus dá nesta mensagem que nós estamos aqui genuinamente refletindo na palavra de Deus. Então, ele não pode fazer sozinho. Você que serviu o exército, você que já viu, sabe o que deve ser feito. O vigia, ele não pode nem piscar, tem que estar de olho, com binóculo. Lembro-me que, agora me veio à memória, alguns filmes de faroeste, as cidades no tempo do faroeste eram cidades meio fortificadas, né? Existia um muro grande, existia uma torre, e ali naquela torre ficava um vigia com binóculo para lá e para cá, vendo que se os inimigos estariam se aproximando ou não. Então, você que é vigia, você que foi chamado para proclamar, todos nós, olha só, todos nós somos vigias, todos nós somos atalaias, todos nós somos proclamadores, todos nós somos pregadores do Evangelho, não no sentido ministerial ordenado, mas todos nós somos pregadores no sentido de viver, proclamar com palavras, com obras, evangelismo pessoal, missão em casa, missão com o vizinho, missão no trabalho, missão na faculdade, missão no colégio, missão na igreja. Todos nós somos vigias. Mas o vigia não vence. Ele não pode botar o inimigo para correr, porque normalmente vigia está sozinho. Mas ele pode dar o alarme. Se as pessoas não se importam com o alarme, isso já não compete, já não é mais responsabilidade do vigia. O vigia cumpriu o papel dele. Nós, como igreja de Jesus, temos um papel a cumprir. Nós, disse Jesus em João capítulo 3, que a luz veio ao mundo, as pessoas amaram mais as trevas do que a própria luz. Por qual motivo que isso aconteceu? Porque eles amam o pecado, amam essa vida devassa, ama o que o mundo ama, ou seja, aborrece o que Deus ama, não gosta de Deus, não gosta do que Deus faz, não gosta do que Deus é, santo, perfeito, justo, misericordioso, amoroso. E se eu sou igreja, preste atenção, vamos refletir juntos. Se eu sou igreja e sou igreja, então eu tenho luz, ok? Eu tenho luz. Não uma lamparina, não uma lanterna. Não. Eu tenho luz que me foi dada, porque eu sou filho da luz. Eu não estou aqui tratando de alegoria, estou tratando de pregação da palavra. Eu sou filho da luz. E se eu sou filho da luz, eu sou luz. Então, quando eu chego, não só... Quando eu falo eu chegar, é claro, você já tem luz porque o Evangelho está em você. A palavra de Deus está em você. É lâmpada para os pés, luz para o caminho. Então, se você é luz, você já dá uma incomodada, porque as pessoas, pelo menos que conhecem você, sabendo que você é luz, e lá vem ele, e lá vem ela. Ele não gosta, ele não aprova o que nós estamos fazendo. Então, as pessoas que já conhecem você sabem que você é luz. E quando você chega num ambiente de treva, a treva não vai querer e não vai bater palma para você. Principalmente quando você só não está, mas quando você cumpre o seu papel. E quando você chega, você fala, você proclama com amor, com intrepidez, com coragem, admoestando se Deus assim orientar. E as pessoas não vão gostar. Por quê? Porque eles amam o que eles estão fazendo. E a gente não pode fazer nada. Amo, olha, o negócio é isso aqui. Porque eles amam as suas más obras. E a luz, o que a luz faz? A luz aponta. Se você chega num quarto, está uma lixeira no quarto, o quarto está escuro. É o coração do pecador, do ímpio, o coração do mundo. É um lixão. Tem rato, tem urubu. Tá a sujeira só, o odor terrível. Tá preto, escuro ali. Aí você abre a porta, você é luz, aí a luz clareia aquela escuridão e começa a mostrar ali, olha, aqui tem adultério, aqui tem fornicação, aqui tem mentira, aqui tem consumismo, aqui tem vaidade desenfreada, aqui tem ostentação, aqui tem homossexualismo, aqui tem idolatria. Então as pessoas que gostam de viver no escuro preferiram as trevas. Quando você chega, muitos vão inclusive querer te matar. Vão querer matar você. Vão querer tirar a sua vida. Porque você está cumprindo o papel de vigia, o papel de luz, proclamando. Isso acontece, inclusive dentro de famílias. Dentro de famílias. Acontece em toda a relação social. Acontece, inclusive, pasmem, dentro de igrejas chamadas evangélicas. Porque nem todo mundo está no mesmo propósito, nem todo mundo está na mesma fé, principalmente o evangelho pós-moderno, contemporâneo que nós estamos vivendo. Quando você é luz de verdade, quando a palavra... E eu quero aqui já... Vamos começar a refletir nessa nossa introdução. O que que disse aqui? Veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo. Então, o vigia. Então ele diz, o que o vigia faz nesse caso aqui? Aqui é uma ilustração, uma parábola, dizendo o quê? O que está acontecendo aqui? Deus falou. Olha, diga, fala para o meu povo o que vai acontecer quando eu fazer vir a guerra a este lugar. O povo desse lugar deve escolher alguém para ser vigia, atalaia. E quando o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve isso, então Deus é primeiro, ele olha, ouve o que eu falo e transmite o que eu estou falando. Esse é o nosso papel. É o nosso papel que temos que fazer. Então você é soldado, é listado. Olha, você é soldado porque quem listou você foi Deus. Então você também, quando você cumpre o papel de vigia, você está cumprindo também uma função. Porque todo soldado, ele tem uma escala. Eu não servi o exército, não, mas eu sei muito bem. Os soldados, eles têm uma escala. Tem uma escala. Então soldado também é vigia. Então, o soldado, quando ele está na sua escala de serviço, é de 2 às 6 da manhã. É a pior escala. no tempo frio, inverno, seja o que for, seja num dia santo, quando eu falo dia santo, feriado, no nosso calendário que feriado tem praticamente sempre, todo dia, dia santo. Então, quando cai num dia, por exemplo, que está todo mundo festejando, um dia de virada de ano, de Réveillon, e os quartéis, eles continuam tendo seus vigias, tendo seus atalaias, os soldados estão lá para uma emergência, e nós estamos sempre no quartel, estamos sempre em tempo de guerra. Nem todos os soldados, como eu já disse, estão lá na torre de vigia, mas os soldados estão lá. Se for num período da madrugada, todos os soldados lá, no seu pelotão, no seu alojamento, estarão descansando, dormindo, mas tem um soldado que está no seu período de plantão, está no seu serviço, e ele não pode falhar no seu serviço. Nós não podemos falhar no nosso serviço. É isso que nós precisamos entender. Feito dito isso, nós cumprindo o nosso papel, nós falamos que o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. O general da ordem, da instrução. Nós temos que estar ligado com o general no comando que ele nos dá. E nós temos que entender. Olha que coisa maravilhosa. Normalmente, não são oficiais de alta patente que ficam na torre de vigia. Isso é trabalho para soldado. Então não espere apenas o oficial. Eu não quero aqui trazer nenhum paralelismo dizendo que o pastor é alta patente. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, que todos no quartel, todos soldados, inclusive no quartel santo que o Senhor nos chamou, todos estão no mesmo nível com funções diferentes. E sim, no quartel de Cristo, todos são chamados para ter o seu período de vigia, de atalaia, de proclamador. E não só isso, o vigia não vence a guerra sozinho, está lá com escudo, com capacete, com fuzil, está com a espada, com a baioneta, cheio de munição, mas acima de tudo ele está com a trombeta para dar o alarme. E nós somos a igreja, sal da terra, luz do mundo, que aonde a gente chega, onde chegou, a igreja incomoda. Onde chegou, a igreja incomoda. É por isso que passamos por privações e provações. Aí você diz, poxa pastor, mas eu não tenho nem função na igreja, já estou sendo perseguido. Mas você não precisa ter função na congregação local para você ser vigia. Você às vezes está sendo perseguido, não está sendo entendido pela família, pelas pessoas do trabalho, porque você é vigia simplesmente por você viver o evangelho, por você ser luz, por você falar que não concorda com coisas que o mundo está fazendo e é abominação ao Deus. Você está entendendo? Que coisa maravilhosa! Coisa linda, louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Aqui, Ezequiel, você sabe que ele foi um profeta. Profeta é aquele que recebe do Senhor e fala. Profeta é boca de Deus. É só você ler Êxodo. Diz, olha, você, Moisés, você vai ser como Deus. E Arão vai ser porta-voz de Deus. No caso, Arão foi o profeta de Deus, Abraão, viu? Deus falou, como Moisés vai ser como um Deus, porque eu falo para você, você remete a Arão e Arão vai ser o teu profeta, vai ser o teu atalai, o proclamador, ok? Então, Ezequiel foi chamado no capítulo 2, levanta-te, falarei contigo, proclame, quer ouça, quer deixe de ouvir. Ele foi instruído, ensinado por Deus, ele ouviu de Deus, teve tempo com Deus, para ele principalmente ser o quê? Fiel quanto aos seus deveres. Nós temos deveres. O membro da igreja, ele tem o seu dever. Qualquer que está no quartel, ele tem o seu dever. Não tem ócio. Não tem ócio. A não ser que você não está não foi convertido, não foi alistado, está querendo alguma coisa que não seja a guerra, que não seja ser proclamador, que não seja adorar a Deus, que não seja doar a sua vida pelo Evangelho. Ele tinha consciência dos seus deveres, porque Deus falou com ele dos seus deveres. Tocar a trombeta no momento de perigo para avisar o povo. Nós estamos vivendo em grande perigo todos os dias de nossas vidas. Os apóstolos viveram em grande perigo, tocaram a trombeta, viveram para a glória de Deus, receberam do Senhor uma missão e viveram a vida para cumprir a sua missão. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Você está vivendo o Evangelho há quanto tempo? Você tem consciência da sua missão? Você tem consciência do seu chamado? Você tem consciência que o Senhor o alistou? Você tem essa consciência, meu irmão? Você tem essa consciência que tudo que você passou, né, nas batalhas que você viveu, que Deus chamou, que você venceu, porque o general te deu estratégias. O general foi o teu próprio escudo quando você nem viu, quando você nem percebeu, o general estava ali para ajudar você, proteger você, te dar ordem, para te dar situações e circunstâncias que você não sabe e entende. Às vezes você foi parar numa enfermaria, às vezes você foi ferido e não sabe por quê, e às vezes reclama, porque nós somos murmuradores muitas vezes, mas não sabe que às vezes nós somos feridos pela permissão de Deus. Deus permite. Hoje eu estava lendo um texto, eu não vou lembrar agora, em Êxodo, Deus falando sobre as diversas leis, e nessas diversas leis que Deus determina, ele disse que quando uma pessoa estiver fazendo o seu trabalho, mas no seu trabalho ele, por um acidente, cometer algo, e aquela uma pessoa que foi alvo do acidente vier morrer ou sofrer uma perda, um ferimento mais grave, aí Deus fala assim, não estou lembrado agora, mas se assim, Deus permitiu que isso acontecesse. Deus permitiu que um acidente acontecesse. Então tem acidentes que Deus permite que aconteça. Ah, achei o texto. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Capítulo 21, versículo 13. Se, porém, não fez isso premeditadamente, mas Deus permitiu que isso acontecesse, deverá ele fugir para um lugar que designarei, que é chamado cidade de refúgio, que é um tipo do antítipo. O antítipo é Jesus. Então, olha, se, porém, fez isso, mas não foi dolo, não foi premeditado, não administrou, mas Deus permitiu um acidente, então você deverá ir para uma cidade de refúgio. Então, conosco, temos que estar na cidade de refúgio sempre. Nosso lugar é cidade de refúgio. Cidade de refúgio, nós, é o Senhor, nossa cidade de refúgio. E nós estamos aí. E eu digo mais uma vez, não é necessário ter função eclesiástica na igreja para você ser atalaia, para você ser sal, para você ser luz. E você tem incomodado muitas pessoas, incomodado no sentido de proclamar, de ser chato, de não ser pessoa grata, passa a ser persona não grata. Por quê? Porque a luz vai sempre incomodar, né? O seu papo de querer as coisas bíblicas vai incomodar muito mais hoje, muito mais hoje, dia 2 de setembro, e amanhã vai piorar, ano que vem vai piorar cada vez mais. O terceiro templo vai ser reerguido rapidamente, logo. Isso é um sinal que as coisas vão de mal a pior numa velocidade que você não tem nem noção. E já estamos nessa velocidade. As dores de parto estão aumentando de tal maneira que daqui a pouquinho a criança vai nascer. Nós vamos sentir algumas dores. Já estamos sentindo dores. mas quando nascer, nós não vamos lembrar mais das dores. Quando nascer, o que é isso? Jesus diz, é quando a criança nascer, quando o Senhor voltar, a alegria vai ser mas tão grande, que a dor nunca mais será lembrada, nunca mais terá tristeza. Então vale a pena hoje você se angustiar, ver tantas coisas erradas já é uma angústia. Ver o pecado se multiplicando dentro e fora da congregação, as pessoas não estão entendendo, não estão entendendo. Veja bem, diz aqui Deus, o aviso que Deus dá, a ordem que Deus dá para que se alguém ouvisse o toque e não entendesse, sofreria as consequências. Aquele que atendesse ao aviso, livraria sua vida. É o que está no texto que nós lemos. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. O que se dá por avisado é, opa, tem alguma coisa errada, eu vou me aprontar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E a igreja tem feito isso. A igreja está avisando, proclamando, tocando a trombeta, pregando, ensinando. Está ensinando. O que, que o Senhor está dizendo aqui? Eu vou fazer de maneira bem simples e objetiva. De maneira objetiva. O Senhor se refere ao pecador, ao evangelho e à eternidade. É isso que está falando aqui. É uma maneira simbólica, assim como foi lá no Antigo Testamento, guerra literal, falamos de situações literais aqui, mas tudo o que é uma aplicação para a vida que nós estamos vivendo hoje. Não é fácil. Você imagine bem, aí vem um inimigo lá, um exército imenso, aí você vê, tem canhão, bazuca, bomba atômica, vem caça supersônico e você está lá, e você, não vou nem tocar a trombeta não, porque nós não podemos com este exército, não vou nem tocar a trombeta, vou ficar aqui, eu vou deixar o exército inimigo conquistar a gente, porque pelo menos a gente não morre, pode não morrer literalmente, mas morre espiritualmente e vai para o inferno. Então qual seja o tamanho do exército que está afrontando você, que seja o tamanho do gigante, seja o que você pode não vencer o gigante, você pode morrer. Mas você sabe, se você morrer tocando a trombeta, você vai para o céu. Agora, se você assimilar, tomar forma do exército inimigo, que é mundo pecaminoso, a você não vai tocar, você vai se aliar ao inimigo. Por medo, por covardia, por teimosia, por desobediência à ordem de Deus, aí não só vai perecer você, olha só a responsabilidade, não só perece você, mas perece também sua família, que você não foi um trombeteiro, que você não foi um vigia, que avisou, olha, acorda todo mundo, está na hora. Você está entendendo? Primeira coisa, pecador dentro e fora da igreja, pecador dentro e fora da igreja, ele precisa de aviso. O pecador dentro da igreja, aquele que está igreja física, eu digo igreja física, óbvio que igreja, nós temos sido lavados e remidos pelo sangue de Jesus, mas todos precisam de aviso. Homem sem Deus, ele é indiferente. É indiferente, está com a mente tapada. O príncipe desse século cegou o entendimento das pessoas. Então, o homem sem Deus é tratado como homem natural. Não tem cuidado espiritual, não busca Deus, vive como se Deus não existisse. Para ele tudo é normal. Como se não houvesse uma alma para cuidar, uma eternidade que nós vamos enfrentar, um juízo que nós temos que estar diante dele. O perigo que ele corre é muito grande. E se ele corre perigo e corre, e qual o perigo é, pastor? Ele ficar sem Deus eternamente. O perigo está aí. A morte pode chegar inesperadamente a qualquer momento para qualquer um de nós. E nós somos vigias, todos nós somos vigias, atalaias. E não se esqueça, todo pecador necessita de aviso. E aqui nesse texto que lemos, Ezequiel está falando para o povo de Deus que estava pecando. Por isso que nós às vezes pregamos palavras assim dentro da congregação, e tem que pegar na congregação, muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas não entendem. Porque tem pessoas da congregação que precisam disso. E falamos do amor, da cura, da salvação, Deus renova aqueles que aguardam nele, Deus tira do charco de lodo aquele que espera com paciência no Senhor. Tudo isso nós pregamos também. Mas pregamos na igreja também os avisos que Deus manda nós realizarmos. Deus nos deu avisos diversos. Como? Através da sua palavra. E dos cristãos em todos os tempos, também a voz da consciência e o sofrimento são avisos da parte de Deus. Deus tem avisado, Deus tem proclamado, Deus tem bradado de diversas formas e de diversas maneiras, para que a gente ouça com ouvido e assimile e medite, olhe, entenda, enxergue o que está acontecendo. Quantas pessoas hoje, no nosso dia a dia, estão ouvindo os avisos de Deus, estão ouvindo a trombeta de Deus tocar e não dão a mínima, não dão a mínima para isso? Então, você precisa saber que nós não podemos deixar de ter atenção máxima para que nós não sejamos cegos. Cegos, 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 como estão à beira de um precipício. As pessoas que não dão ouvidos ao aviso de Deus são como cegos à beira de um precipício e logo, logo vai cair. É preciso ter fé, é preciso ter confiança, coragem naquilo que você ouve, e muitos ouvem, mas não creem. Mas o crer não é competência minha. Não é competência minha fazer com que você creia. Isso é a competência só de um: Deus, Espírito Santo. E eu peço agora que quando você ouvir a palavra de Deus, que você ouça com interesse, que você ouça com lágrimas, que Deus abra corações agora daqueles que nós estamos evangelizando, parentes, amigos, irmãos, colegas de trabalho, faculdade, falsos irmãos dentro da congregação, pessoas não convertidas dentro da congregação, estão apenas ali como membros da igreja local, mas quando a trombeta tocar não vai subir porque não são membros do exército celestial. Então que o Senhor abra o coração dessas pessoas, crer na proclamação do Evangelho, crer no aviso, e tomar atitude é a condição para a salvação. Você vê, olha, que ouviu e se preparou. Vê o que disse: aquele que ouviu a palavra do vigias, se preparou, se mancou, mudou de direção, mudou de vida, é a condição para ele receber. Então, crer no aviso: ah, eu creio, então mudei de vida. Eu criei e por isso estou aqui. Criei e mudei. Então é a condição para você crer e mudar, é a condição. Então é preciso obedecer, porque a obediência é a confirmação de que você creu. Ah, mas eu criei. Eu acredito em Deus. Ok, mas não obedece, não adianta nada essa sua, seu intelecto. Você acredita em Deus, mas não adianta nada, você não obedece. Um exemplo muito prático. Noé, foi dado instruções para Noé como deveria construir a embarcação. Diz a Bíblia que Noé creu. Noé creu. E por ele ter crido, ele tomou a atitude de botar mãos à obra na embarcação. Você creu? Mãos à obra. Creu? Pega o martelo, pega o prego, pega o peixe, pega a madeira e vamos construir. Vamos trabalhar. Creu? Então, o fim do crer é o quê? É a obediência. E hoje é muito simples. Quem dar atenção aos avisos, e quando nós falamos avisos, é sim aviso de advertência para que haja arrependimento, conversão, mas os avisos são gerais, os avisos são plenos, totais. O aviso geral é que, olha, Deus cura. Esse também é um aviso. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja e não creem na cura. O aviso geral é: Deus socorre. Olha, Deus perdoa, esse é um aviso. E quando nós falamos aviso, não é aviso apenas para as pessoas, sim, deixar de ir para o inferno, mas o aviso é para que as pessoas não vão para lá. Olha, Deus perdoa. Se você está afastado de Deus por algo que você cometeu, um desatino, um pensamento, uma ação, alguma coisa que você... Olha, eu quero dizer que Deus perdoa e que Deus apaga todos os seus pecados e você vai ter um tempo de refrigério pela presença dEle. Isso é ser vigia também. Ser vigia é proclamar toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. E quem der atenção, quem ouvir e não for ouvinte esquecido, mas praticante, tem uma palavra. Uma palavra lá em... Me lembrei agora. Por isso que é bom você proclamar com o Espírito Santo de Deus. Sem nenhuma soberba. E se eu não quero que o Espírito Santo de Deus está em mim, o que, é que eu estou fazendo aqui também, né? Se eu não crer que eu estou sendo um porta-voz, um instrumento de Deus, que eu não tenho Espírito Santo, o que, é que eu estou fazendo aqui? Não é? O que, é que eu estou fazendo aqui? Então, o Espírito Santo nos foi dado para proclamar com fé. Então, vejamos. Tiago, capítulo 1. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante... Olha, já diz a sequência. Se alguém é ouvinte e não cumpridor... E não cumpridor. É por isso... Deixa eu abrir um parênteses aqui rápido. É por isso que eu preciso estudar a palavra. Esse versículo que eu li há pouco, versículo 13 do capítulo 21 de Êxodo. Por que eu lembrei? Por quê? Ah, o Espírito Santo me revelou. Ele me revelou porque eu li. Porque eu li. Essa é a regra básica. Deus pode o impossível. Ele faz sobrenatural. Milagre é com o Senhor. Faz você entender uma língua que você nunca estudou. Faz isso. E a Bíblia fala sobre isso. Mas a regra é: Deus vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. E eu lembrei por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Ele vai lá catar os versículos dentro do HD do meu coração para proclamar o Evangelho. Para proclamar o Evangelho. Então não sejamos apenas ouvintes. Se eu sou ouvinte e não cumpro, o Espírito Santo de Deus não está em mim. Então como é que eu vou lembrar? Como que eu vou lembrar? Entendeu? Então quem dá atenção, quem ouve e pratica aquilo que ouviu, quando fala aquilo que ouviu é Bíblia, tá? Não ouvi asneira de falso profeta das mais diversas denominações, não. Tá? Nem ouvir seitas falsas, não. Quando você der atenção aos avisos de Deus, palavra de Deus, aí você vai salvar a você e vai salvar aqueles que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Sede cumpridores da palavra, não é? Sede cumpridores da doutrina. Fazendo isso, salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem, porque você vai ouvir a doutrina e vai proclamar a doutrina que você recebeu. Então, desde o princípio foi assim. Aqueles que se salvaram foram aqueles que ouviram a palavra de Deus. Foram aqueles que ouviram o aviso dos atalaias, dos profetas. Hoje temos pastores profetas, sim, homens de Deus, mulheres de Deus. Que as pessoas pregam, outros creem, e quando creem e obedecem, recebem a salvação. Hoje não é diferente. O que dizer do profeta Jeremias? Chorou porque estava proclamando, era um vigia nato. Vigia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vigia proclamando, ó, o perigo está aí, o perigo está aí. Mas deixa disso, Jeremias. Tentaram matar Jeremias várias vezes. Jeremias tentou desistir de ser vigia, mas Deus fez a palavra arder no coração dele. Ele não pôde resistir à queimação da palavra de Deus que é viva no coração dele. Ele continuou dando o toque da trombeta. Os que creem, amém. E que obedecer, amém, amém. Hoje, não é diferente. Os que se sentem feridos pelo pecado devem ouvir o aviso de Jesus, crer nele, obedecer, e aí serão salvos. Preste atenção. Se hoje, você ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Hebreus 4:7. Tem outra ainda. Tem mais. Tem outra palavra em Hebreus e eu vou encerrar a nossa breve reflexão. Hebreus, capítulo 3, se eu não me engano, é o versículo número 12, onde está escrito assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, vigie, exortar o que? Proclamar um para o outro todos os dias. Vigia todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Então o pecado é cruel, mata, te separa de Deus e ele é enganoso. Ouvindo a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Eu sou vigia todos os dias. Se vigia todos os dias. Proclama todos os dias. Você é vigia? Vigia com amor, é claro. Você vê a responsabilidade do vigia. Olha o que Deus está dizendo. Olha, o vigia, ele tem a responsabilidade daqueles que estão sob os seus cuidados. Porque se ele não tocar, ele pode não tocar porque ele não quer, não gosto não. Esse pessoal vai tudo perecer, deixa o inimigo consumir mesmo, deixa o inimigo matar todo mundo. Estou meio aborrecido com esse quartel aqui, com esse exército. Eu vou tocar todo mundo, eu vou fingir que estou dormindo. Faz até aliança com o exército inimigo. Já outros vigias cochilam, dormem, então nem ia para do Brasil. Né? Como diz o Haddad popular, pode pegar fogo no mar que ele quer comer esse peixe frito, peixe cozido. Tá nem aí, vigia, é sonolento, insano, tá lá, desperta, não desperta. Qual o tipo de vigia que nós somos, temos sido? Em proclamar, abençoando vidas, proclamando o evangelho, olha, Deus vai te dar uma bênção, Deus vai te dar uma vitória, é um modo também de proclamar, não é só isso. Deus vai te dar vitória? Sim, é bíblico. Somos em Jesus mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus. Eu sou prova disso. Agora, ser vigia também, olha, irmão, toma cuidado, se você permanecer assim, vai vir um tempo e não vai dar tempo de socorrer, não, viu? Se você foi avisado muitas vezes, escreva na tábua do seu coração Provérbios 29:1. Provérbios 29:1. Se muitas vezes você foi avisado, e não tomou tenência, vem algo repentino que não dá tempo mais para você assimilar a informação, e aí não tem mais jeito. Você já imaginou que coisa terrível? Que o Senhor nos livre de ser vigias negligentes, vigias dorminhocos, vigias covardes, vigias não sabendo tocar a trombeta como deve ser tocada. Mas eu estou com a trombeta na mão, mas eu não sei tocar. Grita. Grita a palavra de Deus. Proclama a palavra de Deus. Entendeu? Que o Senhor dos exércitos te abençoe. Que o Senhor nos abençoe e sejamos vigias prudentes. Vigias que não piscam os olhos, que recebeu do Senhor todas as instruções, o que falar, o que fazer, e sejamos tocadores exímios, todos os dias. Lembra-se, não vão querer ouvir, o que eu vou fazer? Mas eu tenho que falar todo dia. Você está entendendo? Todo dia eu tenho que falar. Então, não se esqueça que você tem uma responsabilidade. E você, às vezes, foi chamado para ser vigia da sua família, vigia do seu local de trabalho, vigia com seus vizinhos, vigia dentro da sua congregação, vigia nas suas viagens do entretenimento. Ah, entretenimento é uma benção. Sim, Deus nos chamou também para termos períodos de paz, de alegria, de gozo. Isso, entretenimento santo, entretenimento maligno, que desagrada a Deus, não é entretenimento. Aí já é coisa da carne, não estou dizendo isso. Agora você ter paz, alegria, comunhão com a família, isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Então você também foi chamado para ser vigia em todos os lugares onde você colocar a planta do vosso pé. Entendeu? Eu vou orar para que você seja vigia, prudente, para que não seja negligente, omisso. Nem eu. Que o Senhor nos livre disso. Amém, igreja? Podemos pedir ao Senhor para que você seja um vigia prudente, né, que está com os olhos bem abertos, que nas viradas da madrugada você está acordado, não é? Quando é o seu plantão. Qual o bom plantão, pastor? É hoje. Porque quando nós tivermos o cansaço físico, nós tivermos o esgotamento físico e nós precisamos de descanso, aí tem o vigia de Israel. Aí tem o guarda de Israel. Diz a minha Bíblia que o guarda de Israel, ele não dormita, ele nem cochila. Ele não dorme. Para que quando tivermos que repousar, ter um descanso do esgotamento, o guarda de Israel, o anjo do Senhor, acampa-se em volta daquele que teme. E quem teme o Senhor é vigia. E nos dá o livramento. Pai, no nome de Jesus, obrigado por ter, Senhor, colocado, Senhor, teus servos e servas como vigias, Senhor, de um exército, Senhor, que proclama o Evangelho, que cada um tem a sua função, e nós estamos cumprindo a nossa função com lágrimas, com angústia, com tribulação, com choro, mas cumprindo a nossa missão com alegria, contanto que cumpra, Senhor, o nosso serviço com a alegria que o Senhor nos deu até aquele grande dia. Abençoe os nossos irmãos, que assim nós possamos proclamar, que os teus servos possam ter fé no Senhor, fé que o Senhor vai cumprir a promessa que fez, fé que o Senhor pode bradar agora, que o Senhor pode dar uma palavra agora, Senhor, de bênção. O Senhor tem um futuro, Senhor, de paz. Está escrito assim, não estou aqui dizendo apenas para alegrar ninguém. O Senhor tem um plano de futuro, de bênção e de paz para todos nós. Para todos nós. E assim cumpramos o nosso ministério. Todos precisam ser avisados. Todos. E a igreja está cumprindo a sua função. Em nome de Jesus, abençoa os locais de trabalho. Em nome de Jesus, abençoa cada residência. Abençoa cada coração aflito. Reerga os teus servos. Reerga os teus servos, ó Pai. Reerga os teus servos. E o teu nome, só o teu nome, seja engrandecido. Obrigado por nos chamar para o teu exército. Obrigado. E nós pedimos, agradecemos porque cremos e assim oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.